No começo a gente fez uma análise da conjuntura brasileira, falando principalmente sobre o retrocesso político que aconteceu no Brasil. E falando sobre o nível local, a gente estava falando muito sobre figuras como João Dória em São Paulo, mas também falando sobre o avanço da direita no nível nacional. E depois a gente também fez uma crítica, as pessoas que falaram fizeram uma crítica aos governos do PT. Mas também falamos sobre os problemas e limites dos movimentos sociais no Brasil. Principalmente os nossos visitantes do Brasil lembraram ou falaram muito da importância da solidariedade internacional para o Brasil. E depois o objetivo do nosso trabalho em grupo foi discutir o que a gente aqui na Alemanha, como ativistas, como cientistas, né, o que a gente pode fazer aqui para ajudar no Brasil, né? E a gente fez muitas perguntas e menos respostas. Uma das perguntas foi como a gente pode continuar com o nosso trabalho. Outra pergunta foi como a gente pode comunicar que está acontecendo no Brasil para um público fora do nosso circuito, né? Com um público maior. E a gente falou que isso é uma das tarefas principais nas próximas semanas, nos próximos meses, né? E também falando como a gente pode pressionar o governo alemão. E umas ideias que a gente levantou, uma coisa que a mídia alemã sempre faz é copia o conteúdo da Rede Globo, das grandes mídias, né? Das mídias tradicionais do Brasil. E que deu muito certo quando aconteceu a golpe no ano passado foi escrever cartas de eleitores, né, para os grandes jornais aqui. Isso foi uma estratégia muito boa no ano passado. Talvez agora com a greve geral que vai acontecer no, na semana que vem, na sexta, a gente pode repetir, né, escrever cartas de eleitores. Uma outra coisa que já está acontecendo é a pressão de partidos da Alemanha, e também aumentar ou pressionar os governos locais e nacionais, e escandalizar o que está acontecendo no Brasil. Então, esses dois métodos, né? Mas o que foi dito também, que foi lembrado também foi que o nosso poder aqui na Alemanha tem limites também. A gente sempre tem que lembrar isso, que a gente não vai fazer revolução no Brasil daqui. Isso não vai acontecer. A gente tem que ser um pouco de realista também, né, nesse ponto. Mas o que deveria ser a nossa tarefa principal na Alemanha é receber ativistas, como a gente está fazendo hoje, né? Ouvir que esses ativistas falam, entender as lutas dos ativistas do Brasil, e com isso, principalmente, pressionar as empresas alemães que lucram com o sofrimento no Brasil. Mas uma coisa foi que a gente realmente tem que ter cuidado de não ser arrogantes. Para terminar a minha fala aqui e terminar com um lado positivo também, a gente lembrou também que essa crise talvez serve como uma oportunidade, né? E que existem no momento vários projetos muito interessantes, projetos bons, e que a gente talvez tem que pensar mais sobre essas novas lutas. Na verdade, não são novas lutas, mas lutas que têm mais força nos últimos anos. Por exemplo, a luta feminista, a luta do movimento negro, a luta do movimento LGBT e a luta dos coletivos do bem viver. E uma das principais tarefas também é não só fazer lutas com pauta única, mas juntar todas essas lutas que acabei de falar, que acabei de mencionar. Eu acho que seria isso, talvez alguém queira complementar.
A ideia do nosso grupo de trabalho foi de pegar a discussão de ontem à noite e virar de um lado mais para questões agrárias e do outro lado colocar vários lutas agrárias, sendo aqui na Alemanha, sendo num nível global ou sendo no Brasil, num conjunto e não só olhando as interligações, mas mais comparando quais são os tópicos que a gente está tentando pôr na pauta, quais os nossos interesses, perguntando como é que a gente tenta avançar nas nossas lutas em vários contextos, e terceiro, quem a gente está tentando convencer ou mudar ou pressionar nas formas de luta que a gente está desenvolvendo nesses contextos. E, claro, questões agrárias são um assunto muito complexo, e o que deu para ver também é um assunto, um tema que tem uma certa dinâmica que é difícil seguir. Assim, o desenvolvimento nesse setor agrário no Brasil, na Alemanha ou globalmente é tão rápido que é muito difícil de ainda seguir esses acompanhar esses desenvolvimentos e intervenir de uma certa forma. Então, primeiro começou o Stig Tanzmann, referente da Brot für die Welt, falando sobre a discussão sobre Bayer Monsanto, de um lado, e a discussão sobre o glifosato. Não vou resumir agora a fala dele totalmente, mas o que deu para ver, num nível mais abstrato, foi que um grande desafio é a construção de estruturas paralelas ao mercado agrário que temos agora. Então, como a gente pode construir alternativas locais ou tentando reforçar boas práticas que já estão atuando de uma forma alternativa nesse setor agrário. Ao mesmo tempo, temos ter em vista como vamos acompanhar processos que já estão em andamentos, e o que a gente sempre perde de vista é que, claro, os outros, vamos dizer, a lobby do agrobusiness, eles também estão tentando tratar essa questão como nós queremos um desenvolvimento no campo rural. Eles estão atuando com uma força e tentando pressionar o desenvolvimento de uma forma que é difícil intervenir. Então, e como atores a quais nós queremos nos direcionar nossa luta, de um lado atores estaduais e do outro lado o que o Stig Tanzmann enfocou é que o debate aqui na Alemanha sobre ecologia não está tendo em vista a complexidade e os reais problemas desse assunto. Pessoas falando sobre, eu agora estou comprando produtos ecológicos, biológicos, não estão tendo em vista os problemas que nós temos atrás sobre saatgut, sobre sementes e as estruturas fundiárias que estão atrás. Então, aqui, o debate na Alemanha está muito atrás. Depois, o Wolfgang falou sobre aquele processo dos Global Peasant Rights, que a gente já ouviu várias vezes, enfocando no início, novamente, que a maioria dos produtos que a gente pode comer estão sendo produzidos pelos pequenos agricultores. E a questão principal que estamos tendo em vista é que o problema de a fome no mundo é uma questão de um fatal distribuição. Isso está sendo dissolvido diante de discussões sobre mudanças climáticas ou agora o grande debate é a digitalização do campo agrário, sempre tendo em vista como podemos produzir mais, como podemos produzir mais, e perdendo de vista que a questão fundamental é aquela de distribuição. E ele falou de... o foco principal é agora essa, é juntar forças e pessoas e atores de vários lados nessa declaração dos Peasant Rights e tornar ela uma convenção na ONU, porque só nesse momento que ela vira de uma forma legalmente... onde ela pode realmente mudar coisas. Mas o processo de como construir essa agenda, como construir essa declaração, é muito complexo e tem vários interesses dentro dos grupos de apoiadores, depois dentro do governo alemão, depois o governo alemão tem uma força na União Europeia, e se a gente consegue convencer a União Europeia, só aí que vamos avançar num contexto global. Depois teve um grande debate sobre o novo o tema da digitalização e quais são os atores fundamentais do agrobusiness. A gente sempre ainda pensa que seja Monsanto ou Bayer, mas na verdade são as grandes Landtechnikfirmen. Aqueles que que podem direcionar através de satélites onde que está tendo plantado, o que, de que forma. E que, um grande outro assunto é a questão dos Versicherungen, seguros. Mas aí vocês vão ter que falar com Wolfgang ou Stig Tanzmann. E depois a gente chegou finalmente no Brasil e a Kelly explicou quais são as questões agrárias que estão na pauta atualmente depois da mudança do governo. E acho que, dando uma geral, uma coisa que dá para perceber que a forma de atuar baixo de Temer mudou. Então, ele também está atuando politicamente muito através de decretos. E, do outro lado, temos dá para perceber que instâncias como o INCRA, o FUNAI, estão perdendo a autonomia que eles tinham antes. Então, dessa forma, os decretos e as decisões que temos no momento ainda são fora do processo parlamentar. Por isso, ainda não dá para ter totalmente certeza o que vai acontecer, mas o sistema de fazer políticas está muito mais virado à presidência agora. Tem vários assuntos que está sendo facilitado para a lobby agrária de se livrar das dívidas. Tem uma liberalização na questão dos pesticidas, dos agrotóxicos. E a grande pauta que temos agora é o decreto 759, que foi desenvolvido para regularizar as terras e a estrutura fundiária. E esse decreto está sendo o grande foco de disputa entre a banca ruralista e os movimentos sociais. E da forma como esse decreto vai sendo realizado e tirando forças dos movimentos sociais que estão lutando sobre as terras. Então, na verdade, isso me lembrou um pouquinho as pautas que nós tínhamos nos anos 80, no processo constituinte, que agora o governo Temer, abriu novamente totalmente essa discussão agrária no Brasil e a regularização das terras, que não vai a favor de uma reforma agrária no Brasil. Obrigado.